Está no ar o programa Couto e Rosa em seu lar.
Isso aí, muito bom dia para ti que me acompanha em mais um início de semana, mais uma edição do programa Couto e Rosa em seu lar, começando a partir de agora, segunda-feira, dia 17 de agosto do ano de 2026, e a lua é nova. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito obrigado por abrir as portas da tua propriedade, do teu lar, para receber a Couto e Rosa sempre de braços abertos, como tem sido nos últimos anos. Por aqui eu sigo na tua companhia pelos próximos minutos, te mantendo sempre muito bem informado das principais informações do mercado agro e também da Couto e Rosa. Vamos matear junto? Puxa o teu mate, aproxima mais perto do rádio, porque o meu mate já tá pronto e cevado, tá chegando agora as cotações do mercado agrícola e na sequência a Estelcias traz para nós a previsão do tempo para esse início de semana.
Cotações agrícolas.
Muito bem, por aqui chegou a hora da gente conferir como se comportou o mercado agrícola, começando, é claro, pelos preços dos principais commodities de balcão praticados pela Couto e Rosa. Soja comercializado a R$ 125,00 a saca, milho R$ 58,00 a saca e o trigo PH 78 a R$ 70,00 a saca. Na Bolsa de Chicago, soja fecha em US$ 11,73 por bushel, sem registros de percentuais de variação. Enquanto isso, no câmbio, o dólar fecha em alta pelo quinto dia consecutivo, fechando esta sexta-feira sendo cotado a R$ 5,22, uma alta de 0,66%.
Previsão do tempo.
Olá a todos que nos acompanham na Couto e Rosa, muito bom dia. A previsão para esta semana é do domínio de uma massa de ar seco que vai garantir um cenário diferente de inverno sob influência do El Niño. Interessante que nós teremos um bloqueio atmosférico impedindo, dificultando a chuva na região da Couto e Rosa para esta segunda, terça e grande parte da quarta-feira. Predomina o vento norte com temperatura ao redor e acima dos 30 graus em Giruá, Cerro Largo, Santa Rosa, Três Passos. E a frente fria deve cruzar a região na quinta-feira, dia 20, dia em que temporais e chuva forte pode ocorrer. E devemos ter, então, a partir do dia 21, uma massa de ar frio chegando à região e trazendo mais uma janela de tempo seco entre os dias 21 e 26, com a diferença que a temperatura vai cair e pode até fazer frio. Em princípio, não se enxerga um cenário de geada, mas o destaque é esses vários dias com predomínio de sol e tempo seco, destoando de um cenário de El Niño, mas é aquilo que a gente fala, o El Niño é um fenômeno de grande escala que tende a fazer que a chuva fique acima da média, mas tem esses fenômenos de escala menor que a gente só consegue antecipar com 5, 10 dias de antecedência que pode mudar esse padrão. Então é o que nós teremos nesses próximos dias. Então a recomendação é aproveitar essa janela de tempo seco, primeiro com ar quente, segundo momento com ar frio, para o manejo, para o trabalho na lavoura. Da Metso Meteorologia, Stael Cias.
Notícias do campo.
Olha, a notícia até parece que é repetida, mas é notícia nova, eu te garanto. Mas a novela é a mesma. O agrobrasileiro enfrenta pressão sobre os custos e busca alternativa para reduzir a dependência externa. A dependência brasileira de fertilizantes importados voltou ao centro das preocupações do agronegócio. Conflitos geopolíticos, menor oferta de fornecedores e a alta dos preços de nitrogenados e fosfatados aumentam os custos de produção e expõem a vulnerabilidade do país, que chegou a depender de importações para cerca de 92% dos fertilizantes. Apesar da pressão, a expectativa é de que não falte o produto no mercado brasileiro no curto prazo. O cenário, porém, reforça a necessidade de diversificar fornecedores e ampliar a produção nacional. Lideranças do setor alertam que produzir internamente só será uma alternativa competitiva se o Brasil também conseguir reduzir custos de energia, logística, mão de obra e entraves regulatórios. Outra frente apontada como estratégica é o aumento da produtividade. O avanço da fixação biológica de nitrogênio, dos bioinsumos, da genética, da biotecnologia e das ferramentas digitais pode ajudar o produtor a reduzir a dependência de insumos químicos e diluir os custos por hectare. A avaliação do setor é de que produzir mais na mesma área será cada vez mais importante para preservar as margens margens na atividade. Além dos fertilizantes, outra coisa que também continua pesando, e nós falávamos sobre isso no programa a semana passada, é o crédito e a infraestrutura, que continuam pesando no bolso e também na competitividade do nosso produtor. O custo dos financiamentos, o endividamento rural e as limitações logísticas aumentam a pressão sobre o produtor. Para o setor, a resposta passa a ser um conjunto de medidas: produção nacional de insumos, melhores condições de crédito, investimento em infraestrutura, ambiente regulatório mais eficiente e, principalmente, tecnologia aliada ao aumento da produtividade. E até que enfim saiu, né? A renegociação das dívidas rurais ganha regras e tem bancos já autorizados a fazer esse processo. O produtor rural que precisa renegociar as dívidas já tem um caminho mais claro pela frente. O Ministério da Fazenda regulamentou as linhas de crédito para a composição das dívidas e autorizou 10 instituições financeiras a operarem os financiamentos. As contratações poderão ser feitas até o dia 12 de novembro desse ano. O ponto que mais chama a atenção são as taxas de juros, que variam de acordo com o perfil do produtor. Para a agricultura familiar, por exemplo, pelo Pronaf, os juros ficam entre 5% e 6% ao ano. No Pronamp, voltado à agricultura empresarial, as taxas são de 8% a 9%. Para os demais produtores enquadrados nas linhas, os juros podem chegar a 11% ou até 12% ao ano. Entre os bancos autorizados estão Banco do Brasil, Banrisul, Cressol, Sicoob e Sicred, além de outras instituições distribuídas pelo Brasil. Na prática, o governo vai subsidiar parte do custo do financiamento para que os bancos consigam oferecer essas taxas ao produtor. Mas é importante lembrar, não significa que todo produtor vai ter acesso automático a esse crédito. Primeiramente, é preciso se enquadrar nas regras, e para se informar sobre isso e saber se está enquadrado, é necessário procurar uma das instituições habilitadas. E para quem está com dificuldade financeira, essa pode ser uma oportunidade de reorganizar as contas e ganhar um fôlego para continuar produzindo. Mas renegociar não significa simplesmente empurrar a dívida com a barriga. É fundamental olhar o fluxo de caixa da propriedade e entender o quanto cabe no bolso e também no orçamento na hora de comparar essas condições oferecidas pelos bancos e fazer uma nova operação de crédito. Essa medida abre uma porta, mas o produtor precisa entrar por ela com bastante cautela e bastante planejamento. E agora uma notícia que ela não é do agro, mas impacta diretamente o agro e também as nossas residências. O Mercado Livre de Energia vai começar a chegar agora também aos pequenos consumidores. Vou te explicar como funciona. O Mercado Livre de Energia está prestes a chegar para quem hoje ainda não tem a opção de escolher de quem compra a eletricidade. Um decreto assinado pelo governo federal abre esse caminho para consumidores de baixa tensão. Na prática, comércios e pequenas indústrias poderão escolher o fornecedor de energia até novembro de 2027. Para nós, consumidores residenciais, o prazo é um pouquinho maior. A previsão de abertura é até novembro de 2028. Hoje, esses consumidores compram a energia obrigatoriamente da distribuidora que atende a sua região. Com essa mudança, eles poderão negociar a compra de energia com diferentes fornecedores. Mas atenção, a princípio, a distribuidora continuará responsável pela rede, pelos fios e também pelo atendimento em caso de falta de energia. O que muda, em suma, é basicamente a possibilidade de escolher quem vai fornecer a energia contratada. Ainda parece um pouco confuso, mas a expectativa é de que mais concorrência possa ajudar a reduzir os custos e permitir contratos mais adequados ao perfil de cada um dos consumidores. Mas não significa que automaticamente a tua conta vai ficar mais barata. A fatura ainda vai continuar incluindo aqueles custos de distribuição, os encargos e, claro, os impostos. Então, o benefício ele vai depender muito da condição negociada e também do perfil de consumo de cada um, de cada cliente. O decreto ele já foi assinado, mas ainda serão necessárias algumas regulamentações da ANEEL e adaptações no funcionamento do mercado. Também será criado o chamado supridor de última instância, que é uma espécie de uma rede de segurança para aqueles consumidores que ficaram ficarem temporariamente sem fornecedor. Ou seja, a abertura começou a ser regulamentada agora, mas as mudanças efetivamente vão acontecer só lá pelo ano de 2027 e para quem é consumidor residencial, mais tarde ainda em 2028, e até lá a gente vai te atualizando dessas informações. Então, né, nosso programa, primeiro programa dessa semana vai ficando por aqui. Muito obrigado pela tua audiência e parceria neste amanhecer de segunda-feira, dia 17 de agosto, a terceira semana do mês de agosto. Quero agradecer demais a tua audiência e parceria aqui comigo e amanhã, se Deus quiser, eu tô de volta te fazendo companhia. Não te esquece, continua ligado porque essa semana nós vamos ter mais um produto em destaque da marca NutriRosa e, claro, eu vou fazer o sorteio aqui no programa em primeiríssima mão pra ti, certo? Então fica ligado acompanhando aqui o programa Cotri Rosa em celular. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.